estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão. Estamos na quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Hoje lá fora, 22 graus centígrados e chove. Ao microfone, sou Amancio Miguel, a produção é de Mariano Bartolomeu. Na técnica está connosco hoje o Pete Hanley. Os títulos das principais notícias nesta quinta-feira. Na Tailândia, 30 pessoas, incluindo 23 crianças, foram mortas num ataque a um centro infantil. Dirigente nomeado pela Rússia para a Ucrânia critica de forma áspera o ministro da Defesa pelos falhaços na invasão. Tal como sempre acontece, a primeira parte da nossa emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. E nesta primeira meia hora de emissão iremos destacar, entre outros, Adalberto Costa Júnior avistou-se com o presidente João Lourenço e diz que o diálogo é possível.
Independentemente de poder pertencer a partidos distintos, nós podemos ter em comum o interesse nacional. É sempre possível, sobre o interesse nacional, podermos trabalhar juntos ou não.
Apesar deste sinal de desenvolvimento, ativistas queixam-se de que continuam a ser intimidados e presos. Vamos também falar da pobreza em Angola.
O fracasso desses programas todos, fora os ISADOS, é exatamente a corrupção, portanto, que existe em todos os setores da vida política, social, enfim, do país.
Fique connosco durante os próximos 30 minutos para acompanhar esta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já e para apresentar o noticiário internacional, convido o João Santa Rita.
Na Tailândia, pelo menos 30 pessoas morreram quando um homem armado atacou um centro de infância na cidade de Nongbu Alamphu, no nordeste do país. Entre os mortos contam-se 23 crianças. As autoridades disseram que o atacante regressou depois à sua casa, onde assassinou a sua mulher e um filho antes de se suicidar. A polícia identificou o atacante como um antigo agente da polícia que havia sido demitido o ano passado por consumo de drogas. Um dirigente nomeado pela Rússia para a região ocupada de Kherson, na Ucrânia, disse hoje que o ministro da Defesa russo deveria suicidar-se devido ao que disse ser as vergonhosas derrotas que o exército russo tem vindo a sofrer. Num vídeo de 4 minutos, Kirill Stremusov, vice-dirigente da região anexada de Kherson, acusou ainda generais e ministros russos de não compreenderem os problemas de combate na frente. É a primeira crítica pública de entidades nomeadas pela Rússia na Ucrânia na sequência de derrotas das forças russas em várias frentes. Anteriormente, o líder da Chechnya, Razab Kadyrov, e o fundador do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, tinham acusado dirigentes das forças russas de liderarem forças abaladas pelo nepotismo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia já perdeu a guerra e acusou o presidente russo Vladimir Putin de autodestruir as perspectivas futuras do seu próprio país. O chefe de Estado ucraniano disse que as forças do seu país tinham capturado mais 3 aldeias na região de Kherson, continuando os seus avanços contra a ocupação russa. Mísseis russos antiviram hoje edifícios residenciais na cidade de Zaporizhia, matando pelo menos 2 pessoas. O governador da região disse que 5 outras pessoas estão soterradas nas ruínas. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, vai deslocar-se a Kiev e Moscovo para o que disse ser reuniões importantes para se discutir a proteção da central nuclear de Zaporizhia, algo que disse ser mais importante do que nunca. O Departamento de Segurança Interna da Suécia disse que as suas investigações iniciais reforçam suspeitas que as explosões registadas na semana passada em 2 gasodutos no Mar Báltico foram o resultado de sabotagem grave. Os serviços secretos da Suécia disseram que a investigação confirma que detonações ocorreram nos gasodutos. A Procuradoria Sueca disse que foram feitas apreensões de material no local, que serão alvo de investigação, mas não deu outros pormenores. A Noruega disse, entretanto, que vai impor limites a barcos de pesca russos que usam os seus portos na sequência de explosões nos gasodutos. Todos os barcos russos só poderão usar 3 portos e serão submetidos a revistas de segurança. A Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico de alcance intermédio. Foi o 6º lançamento em 12 dias e deu-se poucas horas depois de um porta-aviões americano ter regressado às águas da Coreia do Sul para mais exercícios navais envolvendo também o Japão. O primeiro-ministro japonês descreveu os lançamentos dos mísseis de totalmente inaceitáveis. O ministro da Defesa japonês disse que este último míssil voou numa trajetória irregular, no que disse ser ações provocatórias e ameaças à segurança do Japão e paz na região. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças disse que Uganda vai organizar uma reunião ministerial na próxima semana sobre uma epidemia de ébola que está a causar alarme na região da África Oriental. A atual epidemia tem um nível de 69% de mortes, o que o diretor interino da organização, Ahmed Ogwell, considerou de muito alto. Já se registaram 10 mortos em 63 casos confirmados. Foi confirmado, entretanto, que mais um trabalhador do setor de saúde morreu da doença, elevando para 4 o número de trabalhadores desse setor que morreram vitimados pela doença. Nenhum dos casos foi na capital, Kampala. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que todos os viajantes provenientes do Uganda serão encaminhados para 5 aeroportos do país para serem submetidos a testes da doença. Pelo menos 22 imigrantes morreram e muitos continuam desaparecidos na sequência de 2 naufrágios nesta madrugada ao largo de ilhas gregas que obrigaram a dramáticos esforços de resgate. A guarda costeira da ilha de Lesbos disse que os cadáveres de 16 jovens africanas, de um homem e de um menino, foram recuperados do mar. No Niger, o Serviço de Proteção Civil revelou hoje que as inundações causadas por fortes chuvas no país já mataram quase 200 pessoas e afetaram mais de 250 mil. Mais de 30 mil casas, além de salas de aulas, centros médicos e armazéns de grão, foram destruídos. A estação chuvosa no Niger, localizada no coração do área do Sahel, normalmente vai de junho a setembro e rotineiramente ceifa vidas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Treze horas e 7 minutos aqui em Washington. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse hoje que há agora condições para o diálogo com o governo do presidente João Lourenço. Isto depois de, nos últimos dias, entidades do MPLA a nível local se terem encontrado com dirigentes da UNITA a esse nível. Detalhes com João Santa Rita.
Adalberto Costa Júnior falava à saída de um encontro com o presidente João Lourenço, o primeiro desde as eleições de agosto em que a UNITA alcançou grandes avanços, mas continuando na oposição. Para Adalberto Costa Júnior, e citamos o facto deste encontro se ter feito, é o que chamou de um indicador de que há condições de diálogo.
O comum nos países é as instituições saberem dialogar e, independentemente de poder se pertencer a partidos distintos, nós podemos ter em comum interesse nacional. É sempre possível, sobre o interesse nacional, podermos trabalhar juntos ou não. Depende, efetivamente, do nível de responsabilização. Angola carece de mais democracia, indiscutivelmente. Angola carece de menos partidarização das suas instituições. E, portanto, estes são desafios que, se forem alcançados, uma Angola mais democrática, uma Angola menos partidarizada, todos ganharão com isso, e este é um desafio que passa fundamentalmente também da capacidade das lideranças poderem dialogar.
Mas o líder da UNITA avisou que será na prática do dia-a-dia que se verá se essa colaboração é possível ou não. É o futuro, disse ele, que vai responder a essa questão. O presidente da UNITA disse ainda que o encontro teve como objetivo ver qual o posicionamento e visão e perspectiva para se tentar resolver o que disse ser as vontades essenciais dos angolanos e as suas ansiedades.
Obrigado, João Santa Rita. O João volta dentro de alguns minutos para a página reservada ao desporto. Ativistas angolanos dizem que no pós-eleições se assistiu a uma campanha de intimidação e mesmo prisões de opositores ao governo. O Manuel José, nosso correspondente, diz-nos que entre estes ativistas a opinião é de que desde que João Lourenço subiu ao poder em 2017 não há grandes diferenças com o governo anterior. Isto diz Eduardo Santos. Manuel José.
O ex-preso do conhecido grupo dos 15 mais 2, Hitler Samsuko, diz estar assustado com tantas detenções num período pós-eleitoral?
As autoridades vão vasculhando as redes sociais para ver quem criticou o presidente, para depois protagonizar um rapto, uma detenção. O João Lourenço é pior até que o José Eduardo dos Santos. Eu não me lembro de um contexto pós-eleitoral com mais detenções semelhante a estas que tivemos em 2022.
Que o também cientista político diz ter perdido a conta.
Na Lunda Sul também temos o caso do comandante Trovoada. Então nós temos muitos casos de prisão política nesse momento.
Outra vítima de prisão política, José Mateus Zeca Mutima, na sequência dos acontecimentos de Cafunfo, agora transferido para a prisão de Benguela. O colega Soba Capembe Sangongo diz ser uma vergonha.
O Zeca Mutima continua detido, já está transferido em Benguela, silenciado aí. E ele, na qualidade de o presidente, perdeu a oportunidade dessas eleições, ele mostrar que Angola está no caminho da democratização. Uma pouca vergonha. Estamos a ver que as coisas estão piores que antes.
A ativista Laura Macedo entende que...
incômodos aos jornalistas, a sociedade civil é manietada, tem sempre a polícia à perna.
Tem o Zeca Mutima, foi atirado para a prisão de Benguela, nem sequer pode receber visitas. Vamos tendo prisões um bocado por todo lado. Não há diferença absolutamente nenhuma. Enquanto João Lourenço é agressivo, cada vez que abre a boca, ele insulta a todos. E o Zé Eduardo não, é a única diferença que existe.
Cabinda também tem sido um palco propenso a prisões. O advogado Arão Tempo diz que o cerco está mais apertado agora.
No mandato desse aqui, é que ninguém quase pode falar. Ferrou de tal maneira o tal sistema político e as perseguições ainda aumentaram e, de fato, em Cabinda tem havido mesmo prisão. Há serviços próprios de intimidação, de perseguição e não dar tréguas a ninguém. Basta só falar, por exemplo, caricaturas, uma mensagem contra o presidente da República e tal, você não se escapa.
Manuel José está em Luanda. Anda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington, também é a nossa Voz da América. Nós aqui na emissão falamos de como os números da pobreza extrema em Angola são acima daquilo que indicam os dados oficiais. Um relatório da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, que é a ADRA, sobre a pobreza em Angola, considera um fracasso o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Bernardo Castro, responsável da Rede Terra Angola, disse que o programa fracassou porque os fundos alocados para as diversas áreas sociais foram desviados pelos gestores para outros fins.
O fracasso desses programas todos, que foram agizados, é exatamente a corrupção, portanto, que existe em todos os setores da vida política, social, enfim, do país. Portanto, esses programas são bons, desde logo, embora carecidos exatamente da mão das pessoas empobrecidas, houve um déficit de participação na sua elaboração, mas o que é certo é que esses programas existem, alguns deles são bons, mas só falharam exatamente porque há corrupção, há desvio dos fundos, né, para que não chegaram, portanto, em mãos das pessoas.
Para Domingos Fingo, responsável da Associação Construindo Comunidades, que atua nas províncias da Huila e do Cunene, foi um programa meramente político, porque, segundo afirmou, consistiu em ludibriar os cidadãos vulneráveis.
Especificamente falando, aqui na região sul de Angola, denota-se um grau de vulnerabilidade enorme no seio das famílias em razão da seca, da fome e da desnutrição que assola a região sul de Angola. Então, é um programa, em minha modesta opinião, que não teve consistência económica e social. Porque se fosse um programa sério, deveria-se fazer um levantamento estatístico do grau de vulnerabilidade das famílias, ao invés de conversarmos, em falarmos de programa Coenda, deveríamos fazer um levantamento estatístico para atribuir aquilo que os outros países fazem, que é o subsídio de desemprego. Por quê? Para evitar o grau de mendicidade, para evitar-se o quê? O êxodo rural. Porque este êxodo rural está a criar, digamos assim, consequências enormíssimas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Há, com efeito, pessoas em Angola que vivem sem as mínimas condições de vida, algo que a ADRA sublinhou ao afirmar que para os angolanos, em particular os que vivem em áreas distantes dos centros urbanos, sentem a pobreza e sentem-se numa proporção asfixiante. O Armando Chicoca foi até Chamutete, no município da Jamba, e deparou com um exemplo chocante.
A Voz da América esteve nos últimos dias na região de Chacaia, comuna de Chamutete, município da Jamba, província da Huila, e constatou que o povo, na região do regedor Carlos Movembe, consome água suja e nauseabunda, partilhando ainda no mesmo poço com os animais.
Chamo-me Zé Maria Palanca, mais conhecido do Gatibapala. Há 5 meses o povo a sofrer esse água. Agora tínhamos mais ou menos o apoio de uma lagoa.
Chamo-me Paulo André. Aqui estamos sofrendo com a água. Juntamente também a escola de estudar. Queremos.
Chamo-me Luiz Domingos Cativo. Esses dias está a provocar coisa, doença das barrigas.
Os furos de água acoplados com painéis solares nesta região de Chamutete, construídos pela empresa de Francisco Lumbamba, ainda na vigência do malogrado presidente José Eduardo Santos, deixaram de funcionar há mais de 5 meses por razões de manutenção, segundo o relato das comunidades agora assoladas pelo surto de doenças diarreicas agudas.
Essa sonda foi preparada no tempo do santo.
As pessoas estão a morrer através dessa água.
As crianças, principais vítimas de doenças diarreicas agudas, exprimiram o seu desapontamento na sua língua nacional ganguela, com a tradução do regedor Carlos Movembe.
Mesma avícia. O governo que tem que resolver, primeiro é Mahapi mesmo, depois é que sobe lá diretamente em cima. Os bois também estão a sofrer, ainda o problema dos animais é pior. Ah, cabrito, aquilo não é, cabrito já não vale a pena, porque ele já não bebe água.
Mesma avícia. Água churinga está diarreia.
Dizeram que a água é feia, porque está a trazer diarreia. E é uma doença que é perigosa, porque quando pega a pessoa, morre. Ainda pior é medicamento, porque aqui não tem hospital.
Para aquela autoridade tradicional da região de Cacinga,
muito sofrimento conosco e o prejuízo para mim. O povo todo está em cima de mim. Depois voltamos no relâncio. E o relâncio também tem que nos ver como é que é. Por isso...
Mas eu já tenho conversado com o administrador da comuna de Chamutete,
converso...
da Jamba.
Sempre vai lá. Eu converso com ele. Cada dia, cada reunião, dia 25, eu falo. Mas até hoje ainda não tem resultado. O meu povo está com 5 meses sem água.
Para o acadêmico Florindo Reis...
Essas sondas careciam de manutenção. Essa coisa de dizer, construiu a sonda ou montou a sonda e deixou ali, acho que já não funciona.
Abel Wandi André, administrador do município da Jamba, negou prestar esclarecimentos à Voz da América.
Agora não tenho tempo, faça favor, ligação mais tarde. É?
Queria mais saber o problema da água.
Faça favor, desculpa lá, ligação mais tarde mesmo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. São 13 horas e 18 minutos. Vamos agora falar da SIDA, a doença de que aparentemente pouco se tem falado, mas que continua a constituir a causa de mortes e a propagar-se. A situação atual de VIH-SIDA em Angola foi apresentada pela Rede das Organizações de Serviços de SIDA e Grandes Endemias, que é a ANASSO, uma organização não governamental que considera que o quadro é alarmante, particularmente no seio da juventude. Segundo a ANASSO, Angola tem uma taxa de prevalência de 2% e o VIH-SIDA no país continua a ter o rosto feminino, com cerca de 190 mil mulheres a viver com a doença e também 44.256 jovens entre os 14 e 24 anos. Cerca de 39 mil crianças dos 0 aos 14 anos vivem igualmente com o vírus. Esta organização estima que Angola registra 22 mil novas infecções por ano e que conta com 264 mil órfãos por causa da doença. Reporta Coque Mukuta.
O médico Sete Lavoca diz que está na base do aumento do índice de prevalência do VIH.
O governo angolano preocupou-se mais com o índice de prevalência do Covid-19 e esqueceu-se do HIV.
Lavoca sugere também que seja rastreado com máxima segurança as populações de Cunene, Cabinda, Benguela e Luanda, por serem as grandes fontes de contágio do país.
Porque essas províncias, Cunene, porque faz fronteira com a Namíbia. Por exemplo, o país da Namíbia, o HIV, as pessoas convivem normalmente, não tem muito tabu. Então, e nós aqui em Angola ainda temos muito tabu em lidar com pessoas com HIV. A Namíbia já não. Então, a população do Cunene se refugia muito para a Namíbia para fazer lá os seus tratamentos, recebem lá os seus medicamentos também, porque lá não tem tabu. Isso acontece também com Cabinda e Luanda.
Para o médico Francisco Magalhães é necessária uma nova abordagem em relação à doença. Magalhães diz que o país insiste em retrovirais já fora do uso e que a falta de preservativos leva muitas relações ocasionais a estas infecções.
Imagina aquelas pessoas que estão em convívios, que têm estas chamadas relações ocasionais e não têm a responsabilidade, às vezes não têm o preservativo à disposição, não pensam duas vezes e levam.
Magalhães apela ainda à sociedade civil, igrejas e entidades governamentais à maior sensibilização para o controlo da doença.
Nós devemos fazer um trabalho de sensibilização e colocar à disposição das pessoas os meios de prevenção. Uma delas é a camisinha, as palestras têm que ser feitas e as igrejas também devem participar, mas temos que aumentar a produção ou então a aquisição de preservativos para que esteja à disposição da população.
O presidente da NASO, António Coelho, disse, por outro lado, que o financiamento constitui igualmente um dos grandes problemas para dar resposta à epidemia. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington em ondas curtas e em onda média e através das rádios parceiras estamos presentes em FM. Quando iniciar a nossa segunda meia hora da programação, vamos também ter outras estações, por exemplo, em Cabo Verde teremos a rádio Morabeza. Continue na nossa companhia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, que é sexta-feira, estaremos na companhia do analista político guinense João Conduto. Iremos falar da instabilidade política na África Ocidental. 13 horas e 23 minutos, emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos ao norte de Angola, concretamente ao UIS, onde há uma boa notícia. A exploração de minas de Mavoio traz garantias de posto de trabalho. Reportagem de Muniz Francisco.
Depois de um levantamento topográfico e trabalhos de inspeção das minas de Mavoio, localizado no município de Maquela do Zombo, na província angolana do Uíge, as autoridades locais concluíram de que os trabalhos de exploração mineira terão início dentro de 32 meses e acreditam que ao longo da sua execução vai abrir mais postos de trabalhos aos jovens no país. A informação foi avançada à imprensa local pelo coordenador do Grupo de Trabalhos da Exploração das Minas de Mavoio, Ivete Manuel. Manuel falou também dos trabalhos que estão a ser realizados neste momento.
Nós já terminamos o processo da dispersão, estamos agora a esperar o relatório da viabilidade econômica, estamos a fazer também estudos de impacto ambiental e impacto social e nesse momento também estamos à espera o design final daquilo que vai ser a configuração geral da mina e os seus diferentes compartimentos e divisões. Possível arranque provavelmente daqui a 2-3 anos, porque os trabalhos vão começar a construção da mina em si, porque como sabes a nossa mina é uma mina subterrânea, portanto com ser mina subterrânea, vamos fazer duas coisas paralelas, que uma vai terminar dentro de 32 meses
e a primeira rampa dentro de 17 metros, mas já antes de terminar a primeira rampa, na medida que vamos atingindo as áreas minerais, vamos já começando extraindo.
Por sua vez, o secretário-geral da Administração Municipal do Maquela do Zombo, Kidima Manuel, destacou os benefícios que o projeto vai trazer para o desenvolvimento do município.
Acreditamos que tão logo aquilo funciona, vai então catapultar o desenvolvimento do nosso município em vários setores sociais.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com a Liga Europa de Futebol, aquela que muitos consideram como sendo o segundo escalão das equipas europeias, mas onde, de qualquer modo, há lá grandes equipas e grandes jogadores. Há 32 equipas espalhadas por 8 grupos, muitos jogos, portanto. Há uma equipa portuguesa em ação, o Sporting de Braga, está no topo do grupo D com 6 pontos, os mesmos que o Saint-Gilloise da Bélgica. Artur Jorge é o treinador do Sporting de Braga.
De facto, um jogo muito importante para aquilo que é o nosso objetivo de terminar este grupo em primeiro lugar e, portanto, conseguimos descolar deste adversário seria, de facto, muito, muito importante.
Artur Jorge, treinador do Sporting Braga. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, Manchester City deu que bazada mão cheia. 5 batatas na capoeira do Copenhaga com o imparável Haaland a marcar 2 golos. Já marcou 14 golos no campeonato inglês, 5 na Liga dos Campeões. Super Haaland a ajudar o City, que nos últimos 5 jogos marcou 20 golos. Mete medo o Manchester City. City comanda o seu grupo, o grupo G, com 9 pontos, seguido do Borussia Dortmund com 6. Sevilha com 1 e Copenhague também com 1. Ontem Sevilha perdeu em casa com o Borussia. Apanhou sova, uma surra, 4-1. Sevilha pôs na rua o treinador Julen Lopetegui. Rua com ele. Lopetegui teve 3 excelentes épocas à frente da equipa, mas este ano é um desastre. Na Liga Espanhola só tem 5 pontos. Benfica de Portugal ontem empatou em casa com o Paris Saint-Germain. O PSG do MMN, Mbappé, Messi e Neymar. Benfica muito bem a anular o trio, mas Messi marcou um golaço de levantar estádio. Benfica igualou com um autogolo do português Danilo. Acontece. O treinador do Benfica é o alemão Roger Schmidt, que nas conferências de imprensa em Portugal fala em inglês, caso contrário ninguém o entenda.
And I think at the end we could win, we could lose, maybe the draw is the fair result.
No fim de tudo podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, mas no fim o empate foi o resultado justo, disse Roger Schmidt. Podiam ter ganho, podiam ter perdido, lá isso é verdade. Benfica e Paris Saint-Germain estão no topo do grupo com os mesmos 7 pontos. Juventus bateu o Maccabi de Israel, tem 3 pontos. Maccabi Haifa, 0, nada, nenhum para mostrar. Ontem, o atual campeão europeu, o Real Madrid, bateu o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, mas que não joga na Ucrânia. Ganhou por 2-1 com 2 golos dos brazucas, Vinícius e Rodrigo, todos os golos na primeira parte. Real Madrid está no topo do grupo F, com 9 pontos, está a caminho da próxima ronda. Em segundo está o Shakhtar com 4, mais um com o Leipzig da Alemanha, que ontem bateu o Rangers da Escócia, que está em último. Num outro grande jogo de ontem, Chelsea bateu o Milão por 3-0. Chelsea está em segundo lugar no seu grupo, o grupo mais renhido de todos. É comandado pelo Salzburgo, com 5 pontos. Chelsea e Milão têm 4. Dinamo de Zagreb têm 3. Aqui está tudo por decidir.
Na nossa segunda parte da emissão, iremos destacar, entre outros, o facto de parlamentares moçambicanos da oposição exigirem diálogo entre o governo e insurgentes. Pete Handley, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, até dentro de um minuto. Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América, nossa emissão em português. Estamos a 6 de outubro de 2022. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, o Mariano Bartolomeu. Na sonoplastia, o Cedric Franklin e ao microfone, a Mãe Miguel. Boa escuta. Hoje nas notícias, na Tailândia, 30 pessoas, incluindo 23 crianças, foram mortas num ataque a um centro de infância. Dirigente nomeado pela Rússia para a Ucrânia critica asperamente o ministro da Defesa pelos falhaços na invasão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do próprio transmissor da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp +1 202 251 9466. De seguida, o Noticiário Internacional com João Santa Rita.
Na Tailândia, pelo menos 30 pessoas morreram quando um homem armado atacou um centro de infância na cidade de Nongbu Alamphu, no nordeste do país. Entre os mortos contam-se 23 crianças. As autoridades disseram que o atacante regressou depois à sua casa, onde assassinou a sua mulher e um filho antes de se suicidar. A polícia identificou o atacante como um antigo agente da polícia que havia sido demitido o ano passado por consumo de drogas. Um dirigente nomeado pela Rússia para a região ocupada de Kherson, na Ucrânia, disse hoje que o ministro da Defesa russo deveria suicidar-se devido ao que disse ser as vergonhosas derrotas que o exército russo tem vindo a sofrer. Num vídeo de 4 minutos, Kirill Stremusov, vice-dirigente da região anexada de Kherson, acusou ainda generais e ministros russos de não compreenderem os problemas de combate na frente. É a primeira crítica pública de entidades nomeadas pela Rússia na Ucrânia na sequência de derrotas das forças russas em várias frentes. Anteriormente, o líder da Chechnya, Razab Kadyrov, e o fundador do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, tinham acusado dirigentes das forças russas de liderarem forças abaladas pelo nepotismo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia já perdeu a guerra e acusou o presidente russo Vladimir Putin de autodestruir as perspectivas futuras do seu próprio país. O chefe de Estado ucraniano disse que as forças do seu país tinham capturado mais 3 aldeias na região de Kherson, continuando os seus avanços contra a ocupação russa. Mísseis russos atingiram hoje edifícios residenciais na cidade de Zaporizhia, matando pelo menos 2 pessoas. O governador da região disse que 5 outras pessoas estão soterradas nas ruínas. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, vai deslocar-se a Kiev e Moscovo para o que disse ser reuniões importantes para se discutir a proteção da central nuclear de Zaporizhia, algo que disse ser mais importante do que nunca. O Departamento de Segurança Interna da Suécia disse que as suas investigações iniciais reforçam suspeitas que as explosões registradas na semana passada em 2 gasodutos no Mar Báltico foram o resultado de sabotagem grave. Os serviços secretos da Suécia disseram que a investigação confirma que detonações ocorreram nos gasodutos. A Procuradoria Sueca disse que foram feitas apreensões de material no local, que serão alvo de investigação, mas não deu outros pormenores. A Noruega disse, entretanto, que vai impor limites a barcos de pesca russos que usam os seus portos na sequência de explosões nos gasodutos. Todos os barcos russos só poderão usar 3 portos e serão submetidos a revistas de segurança. A Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico de alcance intermédio. Foi o 6º lançamento em 12 dias e deu-se poucas horas depois de um porta-aviões americano ter regressado às águas da Coreia do Sul para mais exercícios navais envolvendo também o Japão. O primeiro-ministro japonês descreveu os lançamentos dos mísseis de totalmente inaceitáveis. O ministro da Defesa japonês disse que este último míssil voou numa trajetória irregular, no que disse ser ações provocatórias e ameaças à segurança do Japão e paz na região. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças disse que o Uganda vai organizar uma reunião ministerial na próxima semana sobre uma epidemia de ébola que está a causar alarme na região da África Oriental. A atual epidemia tem um nível de 69% de mortes, o que o diretor interino da organização, Ahmed Ogwell, considerou de muito alto. Já se registaram 10 mortos em 63 casos confirmados. Foi confirmado, entretanto, que mais um trabalhador do setor de saúde morreu da doença, elevando para 4 o número de trabalhadores desse setor que morreram vitimados pela doença. Nenhum dos casos foi na capital, Kampala. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que todos os viajantes provenientes do Uganda serão encaminhados para 5 aeroportos do país para serem submetidos a testes da doença. Pelo menos 22 imigrantes morreram e muitos continuam desaparecidos na sequência de 2 naufrágios nesta madrugada ao largo de ilhas gregas que obrigaram a dramáticos esforços de resgate. A guarda costeira da ilha de Lesbos disse que os cadáveres de 16 jovens africanas, de um homem e de um menino, foram recuperados do mar. No Niger, o Serviço de Proteção Civil revelou hoje que as inundações causadas por fortes chuvas no país já mataram quase 200 pessoas e afetaram mais de 250 mil. Mais de 30 mil casas, além de salas de aulas, centros médicos e armazéns de grãos, foram destruídos. A estação chuvosa no Niger, localizada no coração do área do Sahel, normalmente vai de junho a setembro e rotineiramente ceifa vidas.
Em Moçambique, as bancadas da oposição no Parlamento reiteraram nesta quinta-feira que a via armada não deve ser a única por fim às ações terroristas no norte do país. Este um dos pontos em destaque nos próximos minutos. Vamos para já a Cabo Verde, onde o Eugênio Teixeira reporta que recentemente muitos jovens têm sido recrutados para trabalhar nos ramos da hotelaria e transportes públicos de passageiros em Portugal. Tal situação não é bem digerida por alguns empresários que pedem a revisão do Código Laboral. Eugênio.
A saída de trabalhadores para o estrangeiro não está sendo bem digerida por alguns empresários, no ramo sobretudo dos transportes, que já manifestaram preocupação e chegando a pedir que se faça a revisão do Código Laboral para salvaguardar o empresariado nacional. Para o analista político António Lugero Correia, não faz sentido criar mecanismos para impedir que alguém emigre na procura de melhores condições de vida.
Não é aceitável que alguém venha pôr algum travão para que alguém não saia ou venha dar proteção extra aos patrões. Não faz sentido que, se eu tenho chances de ganhar 2 ou 3 mil que ganho aqui em Cabo Verde, que deem garantia ao meu patrão que eu não vou porque ele precisa de mim. Então o meu patrão que me pague. E não faz sentido nenhum que alguém tenha que proteger o empresariado porque ele não está conseguindo fixar os quadros que tem na sua empresa.
O primeiro-ministro, que disse há bem pouco tempo na Ilha do Maio que os jovens não precisam de emigrar, afirma que o arquipélago é livre e cada um pode viajar e regressar quando quiser. Ulisses Correia Silva avançou, no entanto, que o Executivo está a trabalhar com o homólogo português para a assinatura de um acordo que permita a movimentação segura dos trabalhadores, pelo que exorta as pessoas a terem cuidado com as contratações que estão a ser oferecidas neste momento.
O Governo está a trabalhar com o Governo português para a definição de um acordo que garanta contrato de trabalho junto de empregadores, garanta proteção e garantia de segurança social, proteção na assistência médica medicamentosa que é derivado do sistema de segurança social, para que aqueles que querem fazer a mobilidade laboral para Portugal o possam fazer dentro de um quadro que garanta direitos. Quando eu disse no maio para os jovens acreditarem no país, acreditarem naquilo que pode ser o futuro próximo, é no sentido de dizer que as oportunidades vão surgir e vocês podem fazer parte dessas oportunidades.
Neste particular, o analista Ludgero Correia considera que não se justifica certas declarações, porquanto afirma que Cabo Verde sempre foi um país de emigração. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Agora vamos a Moçambique. As bancadas da oposição no Parlamento deste país disseram nesta quinta-feira que a via armada não deve ser a única a pôr o fim ao terrorismo, sugerindo que o governo deve investir no diálogo. É a reportagem do Alfredo Júnior.
Para o chefe da bancada do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, a solução militar não é a mais eficaz para o combate do terrorismo.
Soluções militares para problemas domésticos, ignorando as causas e motivações dos mesmos, é simplesmente tapar o sol com a peneira. Os problemas são resolvidos com o engajamento das partes, por isso a cultura de diálogo e tolerância deve ser a forma de estar em cima.
Javiera Magalhães, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, este apontou o diálogo como uma das vias para acabar com o terrorismo.
Sobre o terrorismo, sempre dissemos que não havia apenas a solução militar. É preciso associar a via do diálogo. É necessário melhorar as condições sociais das populações. Sem emprego, água, saúde, educação, igualdade de oportunidades, justiça na solução da riqueza, o terrorismo não terá o seu fim.
Afrelimo apelou aos jovens para que não se deixem levar e não aceitem ser aliciados para engrossar as fileiras dos terroristas, segundo Sérgio Panti, chefe da bancada.
Queremos renovar o nosso apelo às populações de todo o país, compartilhar claro enfoque aos jovens, a manterem-se vigilantes e a prestar atenção a todos os movimentos suspeitos nos seus bairros, denunciando imediatamente às autoridades.
Estes pronunciamentos foram feitos na abertura da 6ª sessão da Assembleia da República, tendo a presidente do órgão, Esperança Bias, enaltecido o apoio internacional para o combate ao terrorismo. Deputados da Assembleia da República aprovaram, nesta quinta-feira, 30 matérias para serem discutidas nesta sessão, com destaque para a tabela salarial única, que define as regras e os critérios para a fixação de remuneração dos servidores públicos e dos titulares e membros dos órgãos de administração da Justiça. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Moçambique, onde economistas dizem que a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique de aumentar a taxa mínima em 2 pontos percentuais, em vez de reduzir os preços, faz com que o custo de vida se mantenha, porque a inflação não é controlada e as medidas de alívio à economia não se refletem ao nível da população. Ramos Miguel.
O economista João Mosca afirma que o Banco Central pretende, com o aumento da taxa mínima, fazer o controle sobre a inflação e daí o discurso será o de que o custo de vida das populações não aumente. Contudo, segundo aquele economista, quase sempre em Moçambique, esse tipo de política monetária não produz o efeito pretendido, que é controlar a subida de preços, porque a inflação pode ser derivada ou de diminuição da oferta ou do aumento da procura.
Eles querem controlar a inflação através da redução da oferta, porque as empresas, com taxas de juros mais elevadas, não vão investir, nem vão repor estoques importantes para a continuação dos processos de produção, criam desemprego ou não criam mais emprego.
Na opinião daquele economista, isso gera uma situação social muito complicada.
Na medida em que a procura de vários bens já é por si muito baixa, e devido à situação de pobreza de grande parte da população, inclusive no meio urbano, o que leva a um agravamento das condições sociais das pessoas, não é? Portanto, no lugar de haver uma redução de preços, acontece que o custo de vida mantém-se, porque a inflação não é controlada, e não é controlada porque a oferta das empresas não aumenta, pode diminuir inclusive. Portanto, é uma política contraproducente, quando deveria ser exatamente ao contrário.
E o que é que se devia fazer em situações destas?
Fazer aumentar a produção para que, com isso, existe mais oferta, redução dos preços e também a possibilidade de ter mais emprego e mais famílias com rendimentos derivados dessa criação de emprego, não?
Pois,
inclusive
pois.
Na economia familiar ou na economia informal, o raciocínio é semelhante, não? Portanto, eu acho e tenho dito sistematicamente que a política monetária do Banco de Moçambique sempre é contrária àquilo que a economia moçambicana exige e que a economia moçambicana reage contrariamente àquilo que o Banco de Moçambique pressupõe que irá acontecer. Não sei porquê, o Banco de Moçambique já tem casos sucessivos disso acontecer em períodos anteriores, mas ainda não aprendeu dos resultados, não? A inflação não deixou de subir.
Refira-se que o governo moçambicano adotou um pacote de medidas destinadas a aliviar a economia, mas que, na opinião do economista Custódio Dias, não está a produzir os efeitos esperados, porque os preços de alguns bens de consumo, sobretudo a nível da cidade de Maputo, continuam a subir. Não se pode dizer que os consumidores sentem alguma melhoria resultante das medidas que o governo aprovou muito recentemente, realçou aquele economista. Perguntei ao economista João Mosca o que é feito para que se consiga o controle do aumento dos preços.
O que falta é o Banco Moçambique, os bancos comerciais e o governo Moçambique adotarem políticas de crédito, de abaixamento da taxa de juros, de abaixamento da taxa de câmbio e criar incentivos económicos fortes que o tecido produtivo
executivo possa reagir no sentido de ser incentivado a aumentar a produção, pôr a produção no mercado e criar emprego. Okay. Mas para isso acontecer, as medidas têm que ser diferentes e fortes. E contrárias àquilo que se vai fazer. Em vez de subir a taxa de juros, deve diminuí-la. Deve haver benefícios fiscais para as empresas, temporariamente. Deve haver adiamento do pagamento dos compromissos financeiros que as empresas têm junto da banca. Deve haver controle administrativo da taxa de caixa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 45 minutos. De Maputo para a Guiné. Via Dakar. O Senegal vai acolher na próxima semana a Cimeira Extraordinária da CEDEAO sobre a segurança na África Ocidental. O Lassana Kassama, em Bissau, reporta que a agenda da reunião vai ser dominada pelas situações no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso, numa altura em que o líder desta organização é Umaru Sissoko Embalo, o presidente da Guiné-Bissau, e defende pesadas sanções contra autoridades daqueles países. Lassana Kassama.
Não é a primeira vez que a agenda da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO é dominada pelas situações internas no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso. Este último acabou de somar mais um golpe de Estado no espaço de um ano. E há mais de um ano que a África Ocidental está a ser marcada por uma onda de tomada do poder por parte dos militares. Um contexto que, na opinião do especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, tem uma explicação.
Tem a ver um pouco com essa luta exacerbada pela conquista do poder, que pode ser pela crise económica também, que vinha já desde a pandemia do coronavírus. Isso acabou dificultando aos países, sobretudo da África, que têm uma forte dependência da ajuda externa ao desenvolvimento. Em alguma medida, levou à descrença da população no próprio sistema político. E as populações desacreditaram nos políticos e passaram a ver as forças militares como uma força de salvaguarda.
A projetada Cimeira de Dakar acontece numa altura em que se registra uma tensão diplomática na sub-região, tendo o presidente em exercício da CEDEAO, Umaru Ela Mokhtar Sissoko Embalo, a advertir pesadas sanções contra o Mali e Guiné-Conakry. Em resposta, Conakry desferiu duros ataques ao presidente em exercício da comunidade, o que, na opinião de Fernanda Fonseca, pode dificultar o processo do diálogo entre a CEDEAO e as autoridades de transição deste país e de outros em situação igual.
As sanções que a CEDEAO sempre invoca em relação ao não cumprimento dos calendários programados, eu diria que isso também, de alguma forma, não vai ter grandes resultados, porque as sanções se demonstraram ineficazes.
Por sua vez, ouvido pela Voz da América, o analista político Rui Jorge Semedo destaca.
É necessário que as comunicações, que as decisões partem do colégio dos presidentes, que fosse, na verdade, uma deliberação do que uma comunicação que se aparenta ser do presidente da comunidade. Então, eu acho que é isso que está a provocar, ou que provocou, todo esse mal-estar, essa reação pouco digno, né, dos dois Estados mencionados.
Rui Jorge Semedo desaconselha a força coerciva para fazer valer as decisões da CEDEAO. Isto numa altura em que o Umaru Ela Mokhtar Sissoko Embalo insiste na criação de uma força anti-golpe a nível da sub-região.
Imaginemos, por exemplo, se a CEDEAO decidir hoje ir repor por vias de força a normalidade constitucional na Guiné-Conakry ou Burkina Faso e Mali, isso vai incendiar toda a sub-região.
Lassana Kassama, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Nesta sexta-feira, iremos conversar com o analista político guinense João Conduto sobre os golpes de Estado e a estabilidade política na África Ocidental. Numa altura em que surgem relatos não confirmados de que um comboio operado pela divisão nuclear da Rússia foi visto em direção à Ucrânia, a Casa Branca diz que não tem indicação de que a Rússia esteja a preparar o uso de armas nucleares contra a Ucrânia. Especialistas em armas nucleares dizem à Voz da América que se a Rússia estiver a mover armas nucleares em direção à fronteira ucraniana, os Estados Unidos irão saber. A Rússia tem a maior reserva de armas nucleares do mundo e especialistas dizem que possui 10 vezes mais armas nucleares táticas do que os Estados Unidos. Em março de 2018, o presidente russo Vladimir Putin apresentou uma série de novas armas, dizendo que poderiam atingir quase qualquer ponto do mundo e não serem interceptadas. Agora que Putin sofre perdas militares na Ucrânia, ameaça usar qualquer meio à sua disposição para defender a Rússia. Na terça-feira, a Casa Branca respondeu a relatos não confirmados de que a Rússia pode estar a mover armas nucleares em direção à fronteira com a Ucrânia. Caroline Jean-Pierre é a diretora de imprensa da Casa Branca.
Aqui levamos muito a sério qualquer arma nuclear, mas quer dizer que não vimos nenhuma razão para ajustar a nossa própria postura nuclear estratégica. Nem temos indicação de que a Rússia esteja a preparar-se para usar armas nucleares em breve.
Diante das perdas militares, a Rússia anunciou uma mobilização que fez com que centenas de milhares de russos fugissem do país. O especialista em segurança nacional, Mitch Wallstein, disse que se Putin usasse armas nucleares, ele quebraria um tabu de longa data.
Isso seria cruzar uma linha vermelha que nenhum país cruzou desde a Segunda Guerra Mundial. E a preocupação é que, como ele está cada vez mais encurralado e descobre que tem opções limitadas, pode tentar usar uma pequena arma nuclear tática, muito mais provavelmente menor do que as que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki, para basicamente tentar decapitar o regime ucraniano em Kiev, ou simplesmente dizer, olha, isso é o que eu posso fazer.
Ukraine regime in Kyiv, or to simply do a demonstration of, to say, look, this is what I can do.
Outros especialistas também estão preocupados. James Acton é co-diretor do programa de política nuclear do Carnegie Endowment for International Peace.
I think if this war goes in a very bad direction.
Acho que se esta guerra for numa direção muito má para Putin, creio que se ele enfrentar uma derrota militar catastrófica, se o seu poder parecer ameaçado, se a economia russa estiver à beira do colapso, então não descarto a possibilidade de a Rússia usar armas nucleares. Não acho que seja tão provável, mas creio que é mais provável agora do que em qualquer outro momento desde o fim da Guerra Fria. Com certeza.
Para Acton, Putin não acredita que possa usar armas nucleares para vencer a guerra contra a Ucrânia.
The goal is to terrify Ukraine.
O objetivo é aterrorizar a Ucrânia, seus apoiantes ocidentais, os Estados Unidos em particular, de que a ameaça de uma nova escalada, a ameaça de uma guerra nuclear ainda pior e total, possa aterrorizá-los para recuarem, pedir a paz, fazer concessões para dar a Putin uma saída que lhe salve a cara.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as suas forças estão a obter ganhos rápidos, retomando dezenas de aldeias no leste e sul do país. O Ministério da Defesa da Rússia admitiu que as suas forças recuaram diante de contraofensiva da Ucrânia. Especialistas nucleares dizem que se Putin aproximasse armas nucleares da Ucrânia, os Estados Unidos da América saberiam disso. Requerentes de asilo pedem cumprimento de promessas de melhores condições de vida no Malawi. Álvaro Lugier Andrade tem os detalhes.
Durante os protestos, os refugiados marcharam para os escritórios da ONU dentro do campo de refugiados de Dzaleka, no distrito de Doa, onde queimaram pneus para expressar as suas preocupações, também a sua raiva. Muhammad Bashiri estava entre os manifestantes. Ele diz, nós estávamos a reclamar o atraso no recebimento de esmolas em dinheiro que usamos para comprar comida. Recebemos a última ajuda há 4 meses. Ele disse que a falta de assistência, às vezes, fez com que a sua família de 3 filhos passasse dias sem comida. O Programa Alimentar Mundial da ONU é responsável por fornecer dinheiro para assistência alimentar a mais de 50 mil refugiados no campo de Dzaleka. Mas, recentemente, a agência disse não ter fundos para atender às necessidades
de todos os refugiados. Em fevereiro, o programa suspendeu as rações de alimentos para quase 700 famílias refugiadas autossustentáveis, citando limitações no financiamento. Kenny Emanuel Lucajo, funcionário associado de Relações Externas da Agência de Refugiados da ONU, ACNUR, no Malawi, disse à Voz da América que a agência está ciente dos problemas de escassez de alimentos em Nzaleka e que esforços foram feitos para atualizar a situação dos refugiados e também informá-los. O ACNUR trabalha em estreita colaboração com o PAM e a gestão dos campos e também com os líderes dos refugiados. Sempre realizamos reuniões para informar os refugiados sobre os desafios que temos e atualizá-los sobre quando eles podem obter assistência em dinheiro. Paul Tumbul é diretor do PMA no Malawi. Ele diz que o programa fez uma última distribuição de dinheiro em agosto e que o atraso se deve a restrições financeiras que a organização enfrentou nos últimos tempos. Desde maio de 2019, estamos a ter uma ração reduzida e assistência alimentar entre cerca de 25% e 50% inferior ao ideal. Agora enfrentamos riscos de falta de ajuda para assistência alimentar em várias ocasiões. Este ano, encontramos essa realidade. Turmul disse que os refugiados voltarão a receber doações em dinheiro no dia 10 de outubro. No entanto, ele acrescenta que é necessária mais assistência financeira para garantir que os refugiados recebam dinheiro de forma regular para pagarem alimentos no próximo ano.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com a Liga Europa de Futebol, aquela que muitos consideram como sendo o segundo escalão das equipas europeias, mas onde, de qualquer modo, há lá grandes equipas e grandes jogadores. Há 32 equipas espalhadas por 8 grupos. Muitos jogos, portanto. Há uma equipa portuguesa em ação, o Sporting de Braga, está no topo do grupo D com 6 pontos, os mesmos que o Saint-Gilloise da Bélgica. Artur Jorge é o treinador do Sporting de Braga.
De facto, um jogo muito importante para aquilo que é o nosso objetivo de terminar este grupo em primeiro lugar e, portanto, conseguimos escolar deste adversário seria, de facto, muito, muito importante.
Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, Manchester City deu que basada, mão cheia. 5 batatas na capoeira do Copenhaga com o imparável Haaland a marcar 2 golos. Já marcou 14 golos no campeonato inglês, 5 na Liga dos Campeões. Super Haaland a ajudar o City, que nos últimos 5 jogos marcou 20 golos. É, mete medo o Manchester City. City comanda o seu grupo, o grupo G, com 9 pontos, seguido do Borussia Dortmund com 6. Sevilha com 1 e Copenhague também com 1. Ontem, Sevilha perdeu em casa com o Borussia. Apanhou sova, uma surra, 4-1. Sevilha pôs na rua o treinador Julen Lopetegui. Rua com ele. Lopetegui teve 3 excelentes épocas à frente da equipa, mas este ano é um desastre. Na Liga Espanhola só tem 5 pontos. Benfica de Portugal ontem empatou em casa com o Paris Saint-Germain. O PSG do MMN, Mbappé, Messi e Neymar. Benfica muito bem a anular o trio, mas Messi marcou um golaço de levantar estádio. Benfica igualou com um autogolo do português Danilo. Acontece. O treinador do Benfica é o alemão Roger Schmidt, que nas conferências de imprensa em Portugal fala em inglês, caso contrário ninguém o entenda.
And I think at the end we could win, we could lose. Maybe the draw is the fair result.
No fim de tudo, podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, mas no fim o empate foi o resultado justo, disse Roger Schmidt. Podiam ter ganho, podiam ter perdido lá, isso é verdade. Benfica e Paris Saint-Germain estão no topo do grupo com os mesmos 7 pontos. Juventus bateu o Maccabi de Israel, tem 3 pontos. Maccabi Haifa, 0, nada, nenhum para mostrar.
E assim marcamos o ponto final da segunda parte. Um abraço do Cidrac Franklin, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amêncio Miguel. Dentro de instantes, a terceira página. We'll be right back. Estimado amigo ouvinte e internauta da Voz da América, esta é a terceira parte da emissão vespertina, nesta quinta-feira, 6 de outubro de 2022. A produção é de Liu Sahilo, a sonoplastia de Sidrak Franklin e a Mães Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde temos estações parceiras, e estamos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode seguir a Voz da América com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube e basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. E em destaque hoje nas notícias, na Tailândia, pelo menos 30 pessoas, incluindo 23 crianças, foram mortas por um homem num jardim da infância. Na Ucrânia, tropas russas continuam a perder terreno. Moçambique registra o primeiro caso de varíola dos macacos e crise económica leva trabalhadores portugueses a voltarem-se para a imigração. Estes os pontos que iremos destacar nos próximos 30 minutos. Mas para já... Dizia que para já o Ministro da Saúde de Moçambique informou hoje que o seu país registrou o primeiro caso da varíola dos macacos. Dr. Armindo Tiago disse que o paciente é um homem adulto que tem um historial de viagem e teve resultado positivo quando foi submetido a teste em Maputo. As autoridades estão agora a rastrear todos os contactos possíveis para que sejam submetidos a teste. Continuamos a falar de Moçambique. A Assembleia da República arrancou hoje mais uma sessão legislativa que vai discutir 30 matérias, entre elas a tabela salarial única. Na abertura da sessão, as bancadas da oposição reiteraram que a via armada não deve ser a única a ser usada na luta contra o terrorismo, mas apelaram ao diálogo, à criação de condições de vida na região. Falando concretamente de Cabo Delgado, a Frelimo, que está no poder, voltou a pedir aos jovens que não se deixem levar pelas promessas dos terroristas. O nosso correspondente Alfredo Júnior acompanhou a sessão.
Para o chefe da bancada do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, a solução militar não é a mais eficaz para o combate do terrorismo.
Soluções militares para problemas domésticos, ignorando as causas e motivações dos mesmos, é simplesmente tapar o sol com a peneira. Os problemas são resolvidos com o engajamento das partes, por isso a cultura de diálogo e tolerância deve ser a forma de estar em si.
Já Viana Magalhães, chefe da bancada parlamentar da RNAMO, este apontou o diálogo como uma das vias para acabar com o terrorismo.
Sobre o terrorismo, sempre dissemos que não havia apenas a solução militar. É preciso associar a via do diálogo. É necessário melhorar as condições sociais das populações. Sem emprego, água, saúde, educação, igualdade de oportunidades, justiça na solução da riqueza, o terrorismo não terá o seu fim.
Afrelimo apelou aos jovens para que não se deixem levar e não aceitem ser aliciados para engrossar as fileiras dos terroristas, segundo Sérgio Panti, chefe da bancada.
Queremos renovar o nosso apelo às populações de todo o país, compartilhar o foco aos jovens, a manterem-se vigilantes e a prestar atenção a todos os movimentos suspeitos nos seus bairros, denunciando imediatamente as autoridades.
Estes pronunciamentos foram feitos na abertura da 6ª sessão da Assembleia da República, tendo o presidente do órgão, Esperança Bias, enaltecido o apoio internacional para o combate ao terrorismo.
Deputados da Assembleia da República aprovaram nesta quinta-feira 30 matérias para serem discutidas nesta sessão, com destaque para a tabela salarial única, que define as regras e os critérios para a fixação de remuneração dos servidores públicos e dos titulares e membros dos órgãos de administração da Justiça. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos à praia. A crise económica em Cabo Verde e a falta de mão de obra em países como Portugal estão na origem da saída de dezenas de jovens contratados para trabalhar nos ramos da hotelaria e também transporte público. Enquanto isso, em Cabo Verde, os empresários, sobretudo na área de transportes, já manifestam preocupação e alguns pediram que se faça a revisão do Código Laboral para salvaguardar o empresariado nacional. Reporta Eugênio Teixeira.
A saída de trabalhadores para o estrangeiro não está sendo bem digerida por alguns empresários, no ramo sobretudo dos transportes, que já manifestaram preocupação e chegando a pedir que se faça a revisão do Código Laboral para salvaguardar o empresariado nacional. Para o analista político António Lugero Correia, não faz sentido criar mecanismos para impedir que alguém emigre na procura de melhores condições de vida.
É aceitável que alguém venha por algum travão para que alguém não saia ou venha dar proteção extra aos patrões. Não faz sentido que se eu tenho chances de ganhar 2 ou 3 mil que ganho aqui em Cabo Verde, que deem garantia ao meu patrão que eu não vou porque ele precisa de mim. Então o meu patrão que me pague. E não faz sentido nenhum que alguém tenha que proteger o empresariado porque ele não está conseguindo fixar os quadros que tem na sua empresa.
O primeiro-ministro, que disse há bem pouco tempo na Ilha do Maio que os jovens não precisam de emigrar, afirma que o arquipélago é livre e cada um pode viajar e regressar quando quiser. Ulisses Correia Silva avançou, no entanto, que o Executivo está a trabalhar com o homólogo português para a assinatura de um acordo que permita a movimentação segura dos trabalhadores, pelo que exorta as pessoas a terem cuidado com as contratações que estão a ser oferecidas neste momento.
O Governo está a trabalhar com o Governo português para a definição de um acordo que garanta contrato de trabalho junto de empregadores, garanta proteção e garantia de segurança social, proteção na assistência médica medicamentosa que é derivado do sistema de segurança social, para que aqueles que querem fazer a mobilidade laboral para Portugal o possam fazer dentro de um quadro que garanta direitos. Quando eu disse no maio para os jovens acreditarem no país, acreditarem naquilo que pode ser o futuro próximo, é no sentido de dizer que as oportunidades vão surgir e vocês podem fazer parte dessas oportunidades.
Neste particular, o analista Lugero Correia considera que não se justifica certas declarações, porquanto afirma que Cabo Verde sempre foi um país de emigração. Voz da América, Eugênio Teixeira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado analista político guinense, João Conduto, e com ele iremos abordar a questão da instabilidade política na África Ocidental, onde se registram recorrentes golpes de Estado. 14 horas e 8 minutos e 30 segundos aqui em Washington, D.C. Acompanha esta terceira parte da emissão vespertina. Vamos agora convidar Ana Guedes, que conversa com a doutora Graça Matzinho. É o espaço reservado à saúde.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, estou bem, apesar do calor que está sentindo por aqui, mas está tudo bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E por aqui, doutora, é o contrário, estamos a começar a ser frio, estamos a entrar no outono, ou entramos no outono e de repente o verão desapareceu. Mas pronto. Doutora, esta semana vamos falar sobre o tema da contracepção e isto porque durante a semana houve o Dia Mundial da Contracepção, doutora. Normalmente os dias internacionais servem para chamar a atenção para um determinado assunto. Por que a necessidade de um dia da contracepção?
Pois é, Ana. Esta semana celebra-se o dia da contracepção, portanto, este que é um tema muito, muito atual e bastante relevante. O que é a contracepção? A contracepção, o planeamento familiar, é um conjunto de ações que vão ajudar os homens e mulheres a prevenir a chegada de filhos e falamos concretamente de prevenir a gravidez não planeada, ok? Então, todas as pessoas têm o direito de decidir se querem ter ou não filhos, quando querem ter, como querem ter, e é a responsabilidade dessas pessoas tomarem esse tipo de decisões. E o Estado tem que oferecer acesso a recursos, que seja informação, recursos de forma educativa, recursos técnicos, que possam assegurar que essas pessoas possam tomar decisões conscientes em relação à contracepção.
Doutora, isso é um tema que não é fácil de falar aí em sociedades, não é? A questão da contracepção.
Bom, Ana, de uma forma geral, ainda existe muito conhecimento no que diz respeito à contracepção, principalmente quando nós falamos de zonas recônditas, né? As comunidades mais periféricas não sabem, por um lado, por outro, as pessoas que sabem carregam em si alguns tabus, que são mesmo fruto de pouca informação ou de desinformação. E isso acaba tornando um pouco complicado essa questão da contracepção, o planeamento familiar. Então, é preciso nós elevarmos a consciência das pessoas em relação a esse assunto, para as pessoas, acima de tudo, saberem que têm diferentes opções para poderem fazer a contracepção, e que é um direito que as pessoas têm de seguir, ter filhos ou não. As pessoas não podem simplesmente sentir que é bom. Tem que ter filhos ou porque se casaram ou por qualquer outra razão. Tem que sentir que há uma obrigatoriedade. Não, porque não é verdade. As pessoas têm essa possibilidade de decidir sobre a maternidade e paternidade.
Doutora, que formas de contracepção existem e quais são as, por assim dizer, as mais comuns ou talvez mais fáceis de serem usadas?
Bem, há várias formas de contracepção e naturalmente... naturalmente há vantagens e desvantagens em cada uma dessas formas, não é? Por exemplo, nós temos os contraceptivos são divididos em aqueles que são hormonais e aqueles que não são hormonais. E conforme eu disse, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas o importante é que a pessoa conheça, que é para poder saber como fazer as coisas. Então, temos aqueles que são considerados métodos de barreira. Os métodos de barreira têm uma vantagem que para além de prevenir a gravidez, podem prevenir infecções, por exemplo, as infecções de transmissão sexual. Falamos aqui de preservativo, que também é conhecido como camisinha, em que o homem usa colocando os pênis, esse seria preservativo masculino. Ou também existe preservativo feminino, que também tem a mesma função, que é de prevenir que a pessoa entre em contato com os líquidos sexuais do parceiro e que pode levar a gravidez ou a infecções. E depois temos outros métodos de barreira, embora não sejam largamente disponíveis, como o diafragma, os espermicidas, e também os dispositivos intrauterinos. Então, estes são métodos que vão, como o nome diz, vão criar uma barreira para a passagem do espermatozoide para o útero da mulher. E depois temos métodos hormonais. Métodos hormonais, os que mais conhecidos são a pílula, ok? Temos também o contraceptivo injetável, que agora também é bastante comum. Temos aqui adesivos que se colocam no braço, na pele da mulher, e que vão liberar hormônios. E também temos os implantes. Então, são métodos que, quando a mulher faz uso desses métodos, eles vão liberar hormônios para o sangue e que vão interferir com o processo de gravidez. Então, esses são os métodos mais importantes. Mas também temos alguns métodos que vale a pena ser mencionado, embora tenham também as suas vantagens instantâneas, uma que está para controlar os dias em que a mulher está fértil e de modo a evitar ter relações sexuais nesses dias em que ela está fértil, E também temos o curso interrompido, que é as pessoas estarem a fazer uma relação sexual, interromper um momento em que o homem vai ejacular, que é para evitar que haja entrada do espermatozoide dentro do útero da mulher. Talvez sejam os métodos contraceptivos mais importantes e que são disponíveis a nível das unidades sanitárias, que sejam públicas ou privadas. Claramente, nem todos os métodos vão estar disponíveis em todo momento, mas isso também varia de país para país e das condições que cada país ou cada sistema de saúde vai apresentar.
Em termos do casal, há algum método que seja mais fácil de usar e que acabe por não levantar tanta resistência dos parceiros e que se use com mais frequência?
Bom, Ana, depende, isso é um pouco relativo, não é? E depende um pouco daquilo que se pretende obter, porque os preservativos, por exemplo, as camisinhas, é um método que é bastante usado e que é de fácil utilização e acredito que seja mesmo muito usado, quer seja por casais que sejam em uniões consolidadas ou casais que não sejam nesse tipo de união. Mas também temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é muito usado, as mulheres usam bastante, porque é um daqueles métodos que a pessoa não precisa estar sempre a ir à unidade sanitária. Coloca o dispositivo e pode levar alguns anos com o mesmo dispositivo e depois vai fazer a troca quando for necessário. Então é um método que garante um conforto à mulher. Mas como não é, mas é um método que, bom, que nem sempre as mulheres optam por ele, não é? Mas é um método que é bastante prático. E depois temos as pílulas. As pílulas também, há muitas mulheres que fazem uso das pílulas pela praticidade e também dos implantes, também pela praticidade. Então depende um pouco daquilo que é a decisão da pessoa, mas de uma forma geral, esses são os contraceptivos são mais usados. E depois existe um método que é contraceptivo, que seria uma contracepção definitiva, não é? Que é ela que é dura, que é feita nas mulheres e nos homens faz-se a vasectomia, mas infelizmente esses são métodos que não são tão facilmente reversíveis, então as pessoas não optam tanto por esses métodos, a menos que de facto o casal decida que não quer ter mais filhos, aí pode optar por um desses métodos.
Doutora, há vários mitos relacionados com as formas de contracepção. Quererá falar um bocado do que é verdade sobre os métodos de contracepção? Há por exemplo, quem diga que usando a pílula torna a mulher estéril, que o DIU pode romper o útero. Há uma série de coisas que as pessoas, por vezes, usam para justificar o não uso da contracepção.
Bem, Ana, de facto existem muitos mitos sobre a contracepção e eventos são baseados em informação, não é? E as pessoas acabam tomando decisões sem perceber essencialmente o porquê dessas decisões. Um dos mitos é que a pílula torna a mulher estéril. Bom, as pílulas não afetam a fertilidade da mulher. A mulher que toma pílula, mesmo que seja durante muitos anos, ela tem a mesma chance de engravidar que tinha antes de começar a tomar pílula. Portanto, é preciso que tenha muito cuidado, porque ela pode parar de tomar a pílula e imediatamente ficar grávida. Então, não é verdade que a pílula torna a mulher estéril. O outro mito é que o DIU também torna a mulher estéril, também não é verdade. Há relatos até de mulheres que engravidaram mesmo com o DIU. E os outros pontos que a mulher tira o DIU também pode engravidar, assim tanto quanto uma mulher que nunca utiliza o DIU. Então, não há um risco aumentado de DIU nessas mulheres. Outro mito, por exemplo, que é bastante comum, é que os contraceptivos, de uma forma geral, são prejudiciais à saúde. O que também não é verdade, os benefícios que se obtém quando se usa qualquer método de contracepção, okay? Principalmente quando tem orientação médica, esses benefícios são muito maiores do que qualquer risco que possa ocorrer quando a pessoa não toma. E alguns métodos podem causar alguns efeitos colaterais, como enjoo, dor de cabeça, Mas isto não quer dizer que o contraceptivo faça mal. São alguns efeitos que podem naturalmente ser corrigidos. E outro mito é que por exemplo, os preservativos, não é? Diz-se que os preservativos podem fazer com que o homem não tenha mais ereção, que o homem se torne impotente. Isso não é verdade. Os preservativos não causam problemas de ereção de todo. O importante é que as pessoas façam o uso adequado do preservativo e saibam que a impotência tem muitas outras causas, não é? Algumas causas são físicas, psíquicas. Portanto, a pessoa, por exemplo, pode estar nesse dia, pode não estar muito bem fisicamente ou psicologicamente e ter problemas de ereção, mas isso não quer dizer que seja o preservativo. Então, nesses casos, é preciso, naturalmente, a pessoa buscar uma orientação médica, não é? E lembrar que o uso de preservativo, Ana, não só previne da gravidez, mas também de infecção de transmissão sexual. Portanto, não podemos ficar nessa de que o preservativo não faz bem. É, muito pelo contrário, é um método que tem dupla proteção.
Para além do mais, doutora, a questão do preservativo sempre se disse que ajuda não só a evitar uma gravidez, como também protege as pessoas das doenças sexualmente transmissíveis. E que há bastantes e que essas, por vezes, algumas delas são aquelas que deixam, de facto, um dos elementos do casal estéril, não é?
Exatamente.
A contracepção, apesar de nós, por questões muitas vezes morais, dizermos que não se deve falar disso com os jovens, sobretudo as jovens, não é? São talvez das que mais podem beneficiar em termos de contracepção. Muitas vezes há jovens que começam a tomar a pílula, não nada porque querem evitar uma gravidez, mas porque a pílula serve também muitas vezes para regular o seu próprio sistema. Doutora, em termos da juventude, é difícil às vezes dizer-se, por exemplo, a um pai que, ou uma mãe, não é? Os pais que talvez a filha deveria-se começar a precaver-se, uma vez que há tanta gravidez precoce nas nossas sociedades, não é?
É, Ana. Bem, infelizmente, como nós dizíamos anteriormente, essa questão do uso de contraceptivos ainda é um tabu em várias sociedades. E isso faz com que, infelizmente, as mulheres, as raparigas, as adolescentes estejam num risco maior de gravidez indesejadas. É um desafio, mas é preciso que os pais comecem a ter um pouco mais de consciência sobre a importância de abordar esses assuntos, principalmente com as filhas, mas também com os filhos, não é? E em idade precoce, porque se nós falamos com jovens, adolescentes, nós estamos a assegurar que eles tenham conhecimento que lhes permita tomar decisões quando tiverem que tomar decisões. Então é um assunto que precisa, sim, de muita atenção por parte de pais e cuidadores, que é para assegurarmos o bem dos adolescentes e jovens.
Exatamente, doutora, porque nós não podemos fechar nem os olhos nem os ouvidos, não é, doutora? Ao que de facto se passa à nossa volta. E uma das coisas que fala muito hoje em dia é o aumento da gravidez precoce, que contrariamente a muitas campanhas que se faz, continua a aumentar. Doutora, para finalizarmos, o que é que a doutora, como médica, sugere aos casais em termos de contracepção, porque se diz que se deve passar, por exemplo, ter filhos, deve-se ter a certeza de que quando se tem, temos tempo e temos dinheiro, não é, para eles, para lhes dar uma vida condigna. O que a doutora diria aos casais e aos jovens também?
Bem, Ana, a mensagem que eu deixo é que, primeiro, que os casais não tenham medo de abordar este assunto de contracepção, porque é muito importante e é determinante para aquilo que é a vida do casal. E lembrando que quando aparece uma gravidez indesejada, cria sempre algum transtorno, não é? É claro que um filho é sempre bem-vindo, mas é preciso repensar na organização da casa, nas contas, na escola e por aí fora. Então, é sempre melhor que a gravidez seja planeada e existem formas de tornar isso possível e as pessoas têm que efetivamente informar-se e tomar a melhor decisão para elas.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Mancinha. Hoje estivemos a falar da questão da contracepção, porque se assinalou esta semana o dia da contracepção. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, para todos vós, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembra-se de cuidar da saúde, que é o mais precioso que nós temos.
Interessante aqui a conversa da doutora Graça Mancinha e Ana Guedes, destacando a questão da contracepção. 14 horas e 25 minutos, de seguida o resumo de notícias.
Na Tailândia, pelo menos 30 pessoas morreram quando um homem armado atacou um centro de infância na cidade de Nongbu Alamphu, no nordeste do país. Entre os mortos contam-se 23 crianças. As autoridades disseram que o atacante regressou depois à sua casa, onde assassinou a sua mulher e um filho antes de se suicidar. A polícia identificou o atacante como um antigo agente da polícia que havia sido demitido o ano passado por consumo de drogas. Um dirigente nomeado pela Rússia para a região ocupada de Kherson, na Ucrânia, disse hoje que o ministro da Defesa russo deveria suicidar-se devido ao que disse ser as vergonhosas derrotas que o exército russo tem vindo a sofrer. Num vídeo de 4 minutos, Kirill Stremusov, vice-dirigente da região anexada de Kherson, acusou ainda generais e ministros russos de não compreenderem os problemas de combate na frente. A Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico de alcance intermédio. Foi o sexto lançamento em 12 dias e deu-se poucas horas depois de um porta-aviões americano ter regressado às águas da Coreia do Sul para mais exercícios navais envolvendo também o Japão. O primeiro-ministro japonês descreveu os lançamentos dos mísseis de totalmente inaceitáveis. O ministro da Defesa japonês disse que este último míssil voou numa trajetória irregular, no que disse ser ações provocatórias e ameaças à segurança do Japão e paz na região.
14 horas e 26 minutos, ponto final a esta segunda, aliás, a terceira parte da emissão esportiva. Sidrak Franklin, Leo Sahilo e Amancio Miguel, voltamos amanhã. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com a invasão brutal e não provocada da Ucrânia pela Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Moscou ameaça o coração da missão da ONU para salvaguardar a paz e a segurança internacionais. Assim disse o presidente americano Joe Biden no seu recente discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. A Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas. Não há princípio mais fundamental do que a proibição clara de países tomarem o território do seu vizinho à força, disse o presidente Joe Biden. Em fevereiro de 2022, logo após o início da invasão em grande escala do Kremlin, o Conselho de Segurança votou uma resolução a condenar a Rússia e a pedir a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. Tendo em conta os factos no terreno e os princípios da Carta das Nações Unidas, a resolução deveria ter sido facilmente adotada. No entanto, apesar do apoio de 11 membros do Conselho, a resolução foi derrotada após o único voto, não, da Rússia. Tal é o poder de veto de qualquer um dos 5 membros permanentes e pode ser uma fonte de grave distorção das normas internacionais, quando um dos membros ignora descaradamente essas normas para perseguir seus próprios interesses imprudentes. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, disse recentemente que desde 2009 a Rússia usou o direito de veto em 26 ocasiões, 12 delas quando foram acompanhados pela China, enquanto os Estados Unidos usaram o veto em apenas 4 ocasiões. Qualquer membro permanente que exerça o veto para defender seus próprios atos de agressão perde a autoridade moral e deve ser responsabilizado, concluiu a embaixadora. Durante o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Joe Biden pediu medidas para aumentar a credibilidade e a eficácia do Conselho de Segurança. Os membros do Conselho de Segurança da ONU, incluindo os Estados Unidos, declarou ele, devem defender consistentemente a Carta da ONU e abster-se do uso do veto, exceto em situações raras e extraordinárias. O presidente Biden também anunciou que os Estados Unidos apoiam a expansão do Conselho
tanto dos seus membros permanentes como não permanentes. No seu discurso, o presidente americano também pediu assentos permanentes para países da África, da América Latina e das Caraíbas. Chegou a hora, disse o presidente Biden, para que esta instituição se torne mais inclusiva para que possa responder melhor às necessidades do mundo de hoje. Os Estados Unidos estão comprometidos com este trabalho vital, concluiu o presidente americano Joe Biden.